Igreja do Avivamento. Quem aí está animado? Amém. Queridos, o pastor falou aqui que a alegria do Senhor é a nossa força. A hora que eu estava sentado ali, eu lembrei também de um versículo que diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Então olha para quem está do teu lado, dá aquele sorriso e diga assim: nossa, como você está feliz, está alegre, está bonito. Aí você vai responder: é porque o coração alegre aformoseia o rosto. Aleluia. Querido, pode se assentar. Uma alegria imensa poder estar aqui, compartilhar uma palavra da parte do Senhor para a sua vida. Quero que você, que trouxe a sua espada, a sua Bíblia, abra lá no livro de Atos, a referência está aqui, Atos capítulo 9. A gente vai discorrer do versículo 1 ao 19. Amém. Queridos, nós falaremos aqui nesta noite, o tema da mensagem é quando as escamas caem. Eu tenho certeza que se você já deve ter lido essa passagem, ou talvez se você escuta a expressão escamas caindo, talvez você já até saiba do que a gente irá falar aqui nesta noite. Mas nós falaremos sobre a conversão de Saulo, ou a conversão de Paulo. E a primeira curiosidade que eu quero trazer para vocês é que talvez em algum momento da sua vida você tenha aprendido, né? Ah, eu tenho escutado. Ah, então ele se chamava Saulo e depois que ele se converteu, Deus mudou o nome dele para Paulo. Talvez você tenha ouvido isso alguma vez. Eu já escutei isso quando era pequeno. E às vezes essa interpretação ela é errada, mas ela não é por mal, é porque faz uma associação com... Isso aconteceu ao longo da Bíblia. No Antigo Testamento você vê Deus mudando o nome de Abraão para Abraão. Então existem mudanças de nome. E aí quando você lê Atos e você vê a conversão de Saulo, e logo depois, ele ainda após a conversão, ele é chamado algumas vezes de Saulo, mas existem várias referências chamando de Paulo. E às vezes automaticamente a gente pensa: puxa, então ele era Saulo, depois de se converter ele se tornou Paulo. Mas essa é a primeira curiosidade que eu quero trazer para vocês hoje, porque lá em Atos 13, 9 diz assim: Saulo, que também se chamava Paulo. Então antes mesmo da conversão ele já tinha os dois nomes. Então isso não foi devido à conversão ou foi algo que foi decretado por Deus, é mais a título de curiosidade, porque às vezes a gente pode até expressar isso, falar isso. O Saulo era uma referência ao rei Saul, né? Era uma homenagem ao rei Saul, então era um nome hebraico ali usado no contexto judaico. E Paulo, ele era um nome romano. Então era muito usado para o povo gentílico, para o povo gentil, que não eram os judeus. Então se a gente fosse parar para pensar, é muito mais uma questão cultural. Então aqui no meio aqui ele era chamado de Saulo, lá fora ele era chamado de Paulo. E na Bíblia a gente vê muita referência de Paulo, porque ele pregou também para os judeus, mas ele foi enviado para pregar para os de fora, para os gentios, para aqueles que não eram judeus. Então, por isso que a gente vê muitas referências no Novo Testamento ali após a conversão, chamando ele de Paulo. Mas se você chamar ele de Saulo ou de Paulo, não tem problema. Então aqui durante a ministração, pode ser que ora eu chame Paulo, ora eu chame Saulo. Essa era uma curiosidade que eu gostaria de trazer, porque às vezes pode ser um erro que a gente teve lendo, achando ou ouvindo. Então é importante a gente pontuar. Então era muito mais um contexto cultural e missionário. Então como ele estava sendo enviado, Paulo era o seu nome romano ali, era muito mais fácil para que as pessoas o recebessem, entendessem. Então era mais essa questão. E talvez você pergunte assim, aqui em Atos 9 a gente vai falar sobre a conversão dele, mas qual foi o contexto dele? Ele era uma pessoa que estava perdida e daqui a pouco ele teve um encontro com Deus, teve um encontro com Jesus. E na verdade é que Saulo, ele tem uma referência teológica muito forte. Se olharmos ali em Atos 5:34, ele vai falar, né, que vai citar sobre Saulo ter sido instruído ali aos pés de Gamaliel. Ele mesmo cita isso. Atos 22:3 também diz assim: instruídos aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos pais. Então Saulo, ele tinha uma base teológica muito forte. Quando ele cita essa referência de que ele foi instruído aos pés de Gamaliel, é que Gamaliel, ele era uma pessoa muito importante para aquela época na questão judaica. E ele era neto de Hilel, que tinha feito talvez a maior escola judaica de todos os tempos. Então, quando ele cita isso, é como se fosse uma credencial. Fala assim: olha, eu não fui ensinado por qualquer pessoa, eu fui ensinado por Gamaliel. E eu seguia ali a exatidão da lei dos nossos pais. Então ele se orgulhava, ele era um fariseu que ele se orgulhava, pois ele era zeloso por todo o Antigo Testamento. Ele conhecia talvez a lei como poucos. Então esse era Saulo, não era uma pessoa que era desconhecida da palavra. Então ele já tinha todo o conhecimento ali do Antigo Testamento. E quando ele traz essa referência, é essa credencial que ele está citando. Então, ele era um judeu de nascimento, ele foi um fariseu, ele era extremamente zeloso, foi altamente instruído, ele teve uma das melhores formações teológicas que alguém poderia ter. Esse aqui é um pouquinho do histórico dele. E quem foi, né, Gamaliel, quem foi Hilel? Gamaliel, ele foi um dos maiores mestres da lei em Israel. Então ele era respeitadíssimo, ele era membro do Sinédrio, ele tinha um título que chamavam Gamaliel de Rabã, que era um título raríssimo para uma pessoa. E ele era, como eu citei, ele era neto de Hilel, que fundou ali a maior escola, e Hilel foi conhecido por talvez ter uma interpretação mais equilibrada ali do Antigo Testamento. Uma interpretação onde elucidava pontos de amor ao próximo, de respeito, de humildade. Então, por mais que a escola dele fosse dessa forma, Saulo, ele até extrapolou, porque ele era extremamente zeloso. Ele foi até muito mais radical do que aquilo que ele aprendeu. Ele foi mais profundo, vamos dizer assim. E por que eu estou citando isso? Porque é importante a gente saber o contexto, para a gente entender qual que era o problema, então, de Saulo. Saulo, ele tinha conhecimento, ele tinha aqui o Antigo Testamento, naquela época ainda não tinha sido escrito, né, o Novo Testamento, mas ele tinha conhecimento, ele tinha a instrução, ele sabia de toda a lei, ele era extremamente zeloso pela lei. Então o que não faltava era conhecimento, o que não faltava era zelo, o que não faltava era disciplina ou ensino, ele tinha tudo isso, mas faltava uma coisa para ele: a revelação de quem era Cristo. Repita comigo, diga assim: faltava para ele a revelação de quem era Cristo. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho aqui nessa noite, queridos. Nós vemos aqui nesse contexto inicial que, então, ele conhecia toda a lei, ele só talvez não conhecia o autor da lei. Ele tinha ali os argumentos, ele tinha as convicções, mas ele estava cego espiritualmente. Atos 26:9 diz assim: eu cuidava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus. Ele entendeu que essa era a missão dele ali, era perseguir Jesus. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a conversão de Saulo. E esse foi um pouquinho do histórico, do contexto dele. Se você puder abrir, a gente vai ler todos esses versículos do 1 ao 19, mas a gente vai lendo parte a parte e expondo aqui as escrituras. Então Saulo, então Atos 9, versículo 1 e 2, vamos começar ali. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu as cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, o levasse presos para Jerusalém. Queridos, esse é o primeiro tópico, se você puder passar o primeiro slide. Então, qual é o contexto dessa passagem? Saulo, ele estava tão cego espiritualmente, que exatamente nesse versículo, olha como começa o versículo, diz assim: Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Então ele estava ainda naquela ansiedade, naquela fúria de perseguir e matar aqueles que eram do caminho. A minha versão aqui diz do caminho, pode ser que na tua esteja ligeiramente diferente, mas aqui está se referindo àqueles que seguiam a Jesus, aqueles que eram imitadores de Cristo. Então, essa passagem começa dizendo assim que ele se dirigiu ao sumo sacerdote e pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que caso achasse alguns que eram do caminho, ou seja, ele iria, né, então para Damasco, e ele queria as cartas de autorização, para que se ele achasse pessoas que estavam seguindo a Jesus, pode ser discípulos, homens, mulheres, ele pudesse levar preso para Jerusalém. Então ele até estava extrapolando ali a Jerusalém, o local onde ele estava. Damasco, ele ficava longe da cidade de Jerusalém. E Damasco, ele era um polo importante, ele tinha muitas conexões para várias cidades. Então talvez Saulo pensou assim, falou: olha, eu vou para Damasco, porque lá é uma cidade onde tem muitos viajantes, vem pessoas de vários países, e se o evangelho, os do caminho chegarem até lá, eles vão se espalhar facilmente por todo o globo, por toda a terra. Então, de certo, ele pensou assim: nossa, minha estratégia vai ser essa, eu vou para Damasco, eu quero as cartas aqui, e se eu achar pessoas que estão seguindo esse Jesus, eu quero perseguir, quero matar. E esse é o contexto ali inicial de Atos 9, mas se você voltar um pouquinho antes, lá em Atos 7, 54 até o 60, vai falar sobre a morte de Estevão, e vai ter talvez uma das primeiras vezes onde Saulo é citado na Bíblia. Você conhece muito bem a passagem de Estevão, que ele estava ali sendo apedrejado, a Bíblia fala que ele olhou para o céu, ele viu os céus abertos, então ele teve a revelação, ele teve uma visão, ele teve uma experiência com Deus na hora de sua morte. Ele ainda olha para Deus e fala: Senhor, não lhes imputes este pecado. Então Estevão ali sendo morto, sendo apedrejado por proclamar o Evangelho, por pregar o Evangelho, na hora de sua morte, ele ainda olha para Deus e pede: Senhor, não lhes imputes este pecado para essas pessoas que estão fazendo. Olha o nível de cristianismo que ele estava vivendo. E por que eu estou citando isso? Porque essa passagem talvez seja uma das primeiras onde Saulo apareceu. A Bíblia fala ali que o jovem Saulo, ele estava ali recebendo as roupas ali de quem estava sendo apedrejado, de quem estava morrendo. E Atos capítulo 8, versículo 1 diz assim: e Saulo consentia com sua morte. Então, dando sequência ali em Atos 7, 54 até 60, no primeiro versículo de Atos 8, capítulo 1, diz que Saulo consentia, ou seja, Saulo aprovava a morte de Estevão. Ele estava vendo um servo do Senhor sendo apedrejado, sendo morto, e ele olhou aquilo e consentiu, ele confirmou, ele respaldou aquilo. Mas o que talvez Estevão não imaginava é que aquele testemunho que ele estava sendo ali, aquele primeiro mártir ali do Evangelho, seria algo que mudaria completamente a vida de Saul, algo que mudaria a história. Então olha que interessante essa passagem, queridos. Então Saulo, ele participou disso, participou da morte, do apedrejamento de Estevão, consentiu com a morte. Aqui um pouquinho adiante, em Atos capítulo 9, que nós estamos lendo, ele ainda estava respirando essas ameaças e mortes, e falou assim: olha, eu vou para Damasco e vou lá e vou matar. Então Saulo, ele queria aprisionar, né, queria prender as pessoas. Saulo, ele era uma pessoa sincera, mas ele era sinceramente errado. Eu coloquei aqui algumas características ali do perfil de Saulo. Ele era religioso e intenso, mas ele era cego. Ele era sinceramente errado. E sem Cristo, boas intenções não bastam. Ele acreditava que estava servindo a Deus, mas na verdade ele estava lutando contra Jesus. Nós vamos entender no contexto ali adiante. Então a conversão, ela começa quando nós percebemos que mesmo tendo boas intenções, sem Cristo, nós estamos cegos. Isso é muito importante nós pontuarmos, e algo que quando eu prego eu gosto muito de frisar, é que o sentido de tudo é Cristo, a revelação é Cristo, é tudo dele, por ele, para ele são todas as coisas. Talvez você tenha uma pessoa que você, eu já falei isso, quando eu era mais novo, aquela pessoa que ela era uma pessoa boa, boa moralmente, ela fazia boas ações. Daí eu olhava para ela e falava assim, nossa, essa pessoa é tão boa, só falta Cristo para ela. Talvez você tenha algum conhecido assim, que você já tenha pensado dessa forma, alguma pessoa que está aí no secular, no mundo, mas é uma pessoa moralmente boa, ela tem boas ações, ela tem boas intenções, e talvez você já tenha expressado assim, nossa, só falta Cristo para ela. Mas a verdade, queridos, é que se falta Cristo, falta tudo. Porque não adianta termos boas intenções, realizarmos boas obras e boas ações, sem Cristo, estamos cegos, estamos perdidos. É claro que as boas obras, elas são importantes. A partir do momento que aceitamos a Cristo e somos uma nova criatura, somos uma nova criação, as boas obras respaldam aquilo que nós estamos dizendo que nós somos. Mas de nada adianta termos boas obras se não tivermos como alvo e como objetivo Cristo. Se não tivermos a revelação de quem é o Cristo. De que é tudo em todos. Então, sem Cristo, boas intenções não bastam. E era isso que estava faltando para Saulo. Provérbios 14, 12 diz assim, há caminhos que parecem bons, mas levam para longe de Deus. E quando estamos cegos espiritualmente, é isso que acontece, nós tomamos decisões que na nossa visão, na nossa interpretação, eles parecem bons, mas muitas vezes estão nos levando para longe de Deus, estão nos afastando de Deus. Era isso que estava acontecendo com Saulo. Se Cristo não entrar na nossa vida e não mudar completamente o nosso destino, a nossa visão, de nada adianta a nossa boa intenção. Pode dar sequência ali no próximo slide, por favor. O encontro com Jesus. Eita, estou tomando água e me babando aqui. O encontro com Jesus, ele derruba toda a nossa autoconfiança, queridos. Versículo 3 ao 5 diz assim, seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, queridos, essa, dando sequência aqui na nossa linha de estudo de hoje, quando Saulo estava no sentido de Damasco, ele encontrou com uma luz ali que o derrubou e ele caiu. E é uma luz que eu coloquei ali que ela quebra o orgulho, a autoconfiança. Mas de acordo com o que está escrito, foi uma luz fisicamente que aconteceu. Então foi algo muito forte, algo muito brilhante. Eu até estava vindo no carro, orando e meditando por essa noite. E eu estava ouvindo uma canção ali, talvez você já conheça, José Júnior, chamado Sol Inteiro. E ele está adorando e ele fala assim que, né, quem é o Senhor para ele, né, que é como se fosse um verão, um raio de sol. Daí ele fala assim, não, é um sol inteiro. Eu não tenho a dicção aqui do José Júnior, então não vou cantar porque vai ficar feio. Mas na voz dele, esse verso ficava muito bonito. E daí ele falava assim, ah, meu raio de sol, melhor. Daí ele fala assim, melhor, na música mesmo ele fala, meu sol inteiro. E quando eu estava vindo no caminho, eu pensei exatamente nessa passagem, eu falei, talvez a experiência que Saulo tenha tido com Jesus foi essa, fisicamente, o que estava naquela canção. Ele olhar assim, ele estava vendo o sol, talvez daqui a pouco ele viu uma luz tão forte, aquilo que impactou ele, algo que mudou dentro dele, diz assim, ó, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, ele caiu por terra, de tão forte que foi. Essa foi a experiência de Saulo. Talvez você já tenha tido alguma experiência com Deus, algo que mudou a sua história, mudou o seu rumo, mas eu também quero te deixar despreocupado, que se você não teve uma experiência parecida com essa, isso não invalida o encontro que você teve com Jesus. Porque Deus faz o que Ele quer, como Ele quer e da forma que Ele quer. Saulo teve um encontro, uma luz brilhante. Uns foram chamados enquanto estavam dormindo, outros foram chamados enquanto estavam pescando, outros foram chamados enquanto estavam fazendo algo, alguma coisa. Outros foram chamados quando estavam aqui dentro do templo e ouviram a revelação de quem Cristo era, de que Cristo é tudo em todos, de que Cristo é o Salvador. Então fica tranquilo se você não tiver uma experiência assim. Mas eu quero citar aqui para a gente poder entender. Então ele teve essa experiência, ele caiu por terra e ele perguntou. Quando ele caiu por terra, ele ouviu a voz, né? Por que me persegues? Aí ele perguntou, quem és tu, Senhor? Porque, queridos, quando nós temos esse encontro real com Cristo, cai por terra o nosso orgulho, cai por terra a nossa autossuficiência, cai por terra aquela forma de achar que podemos resolver por nós mesmos. Não. Isso aqui deixa que eu faço. Isso aqui, até que o Senhor me ajudou, mas a partir daqui eu domino. Muitas vezes, quando nós chegamos a Deus, nos achegamos a Deus, nós temos essa tendência. Falar, Senhor, a partir daqui deixa que eu domino. Você aprende alguns versículos ali, você aprende algumas coisas e você acha que pode caminhar sozinho. Muitas vezes, talvez eu tenha pensado assim. E o que o histórico diz é que Saulo foi exatamente isso, por ele ser um conhecedor, por ele ser um zeloso da lei. Ele tinha uma autoconfiança que o que ele estava fazendo era correto e era daquela forma, mas o encontro real com Cristo, ele cai por terra. Toda armadilha, e cai por terra todo orgulho, toda autoconfiança, tudo aquilo que, aquelas justificativas que usamos, a ideia de que aqui eu me viro sozinho. Não, quando temos um encontro real com Cristo, as nossas defesas, elas caem por terra. Nós não conseguimos nos defender. Ninguém permanece em pé diante da glória de Jesus. Foi o que aconteceu ali com Saulo. Então, queridos, esse encontro que Saulo teve, foi Jesus confrontando ele, mas nesse momento ele não estava nem condenando. Pensa que Jesus poderia chegar com a lista de pecados que ele estava ali. Olha, você já consentiu com a morte do meu servo Estevão, um dos maiores ali que tinham vivido, o mártir do Evangelho. Ele poderia chegar com uma lista de pecados, mas não. Ele apenas confronta, mas não condena. E na nossa vida acontece da mesma forma. Sem Cristo nós somos tão ruins que o Senhor poderia chegar para nós com uma lista de pecados e falar assim, olha a quantidade de coisas que você faz que me atrapalha. Mas quando Ele tem um encontro real conosco, Ele nos confronta e não nos condena para que a gente possa ser salvo. Para que a gente possa entender que nele há salvação, que em Cristo a gente pode. Que em Cristo a gente pode todas as coisas, que a gente pode vencer o pecado, que a gente pode vencer o mal, que a gente pode vencer a tentação, que pode cair por terra a velha criatura, aquelas velhas práticas. Então aqui o Senhor questiona, por que que você me persegue? E ele pergunta, quem és tu, Senhor? E ele responde, eu sou Jesus, a quem tu persegue. E queridos, Saulo, ele não tinha a revelação de que ele perseguia Cristo, o Senhor, Deus, ele não tinha essa revelação. Ele perseguia os do caminho, aqueles que seguiam a Cristo. Mas se você parar para pensar, quando Jesus aparece para ele e fala assim, eu sou Jesus a quem tu persegues, o que ele está falando é, ei, Quando você persegue o corpo de Cristo, você está me perseguindo. E naquele momento, o entendimento começou a fazer parte ali da vida de Saulo. Ele falou assim: nossa, eu achava que estava perseguindo pessoas, eu achava que estava perseguindo hereges. Na interpretação de Saulo, ele perseguia, consentia com a morte, mandava matar, prender. E ele colocava nessas pessoas um atestado de heresia, ó, por heresia, por blasfemar contra o Senhor, você está sendo preso. Na visão dele, que era cega espiritualmente, ele estava fazendo um serviço para Deus. Mas quando Jesus se revela para ele, ele fala assim: eu sou Jesus a quem tu persegues. Você está perseguindo. Quando você persegue as pessoas que me seguem, você está me perseguindo. E sabe, queridos, isso me trouxe um despertar, um ensinamento, e eu fiquei meditando e ruminando sobre isso, e eu falei: puxa, muitas vezes nós nos colocamos como juízes, e nós perseguimos o corpo de Cristo. Talvez por algo que a gente não gostou, uma forma que aconteceu, talvez por situações da vida. Mas esse é um alerta que Paulo está nos dando. Que nós temos que cuidar de que, achando que muitas vezes estamos fazendo um serviço para Deus, estamos apenas fazendo um desserviço. Estamos sendo instrumentos de Satanás. Estamos perseguindo o corpo de Cristo. E quem persegue o corpo de Cristo, está perseguindo a Cristo. Foi o que Jesus respondeu para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dando sequência, puder passar ali no próximo slide, por favor. A cegueira revelada. Os olhos dele estavam abertos, mas ele não enxergava nada. Ele via o mundo, mas não enxergava o propósito. E essa, a cegueira física que ele teve ali, revelou a cegueira da alma. Vamos dar sequência ali nos versículos. Estamos no versículo 6. Então, o Senhor confronta ele, né? No versículo 5. Eu sou Jesus a quem tu persegues. E no versículo 6 ele começa: mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Então, depois de ele ter esse encontro com Jesus, de ele ter essa claridade ali, essa visão, esse sol inteiro, ele abriu os olhos e ele estava fisicamente cego. Ele não conseguia enxergar nada. E o que Deus estava mostrando para ele? Que, na verdade, durante toda a sua vida, ele estava vendo, mas a verdade é que ele não enxergava. Ele enxergava as oportunidades, mas não enxergava os propósitos. Muitas vezes enxergava o prazer, mas não as consequências. Nós fazemos isso muito na nossa vida. Enxergamos a vida, mas vem a vida sem Cristo, e isso de nada adianta. Então, esse período ali que ele ficou, esses 3 dias ali que ele ficou sem ver, durante as quais nada comeu nem bebeu, foi um processo ali que Deus estava tratando ele. Falou: ó, até esse exato momento, você está cego agora fisicamente, mas isso só revela a cegueira espiritual que você teve por toda a sua vida. E, queridos, quando temos um encontro com Jesus, o que acontece é de fato isso. Nós percebemos que a nossa vida, ela muda completamente. Fala assim: meu Deus, agora eu enxergo. Até esse momento eu era cego, mas agora eu estou enxergando, agora eu estou vendo tudo. Dando sequência ali, versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Versículo 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai-te. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque esse é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Versículo 16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Até aqui, eu já leio a sequência. Então olha que interessante. Ele foi, ficou cego por 3 dias, e aí o Senhor falou com Ananias. Falou: Ananias, você vai lá e você vai orar por esse meu servo Saulo. E quando eu estava lendo isso, a reação de Ananias, ela foi muito legal, né? Porque ele lê aqui, ele ouve aquela instrução do Senhor e fala: Senhor, mas este homem Saulo, ele tem perseguido todos os teus santos em Jerusalém. Inclusive ele veio para cá e trouxe cartas de autorização para mandar prender todos aqueles que seguem e proclamam o teu nome. E o Senhor quer que eu vá lá na casa dele. E o Senhor responde para ele: vai, porque este para mim vai ser um nome importante para pregar, estou parafraseando aqui, né? Para pregar para os reis, para os judeus, para os gentios. Ele vai ver o quanto é importante sofrer pelo meu nome. E quando eu vejo a obediência ali, Ananias, ele até questionou, foi um questionamento sincero, ele estava com medo, ele estava pensando assim: mas eu vou lá, ele vai me mandar prender, e daí eu não vou poder mais proclamar o evangelho. E na nossa vida às vezes acontece isso, às vezes talvez você está na posição de Ananias, talvez você já está convertido há muito tempo, e o Senhor te manda levar e proclamar o evangelho a pessoas que talvez você fale assim: puxa, Senhor, acho que não vale a pena. Para os nossos olhos, às vezes não vale a pena. Mas para Deus ele tem muito valor. A pessoa que você está proclamando o evangelho, pode ser que seja o próximo avivalista que vai trazer um avivamento para a nação, que vai pregar, pode ser o próximo profeta, um pastor, um apóstolo. Então Ananias ouviu aquilo, até ficou com medo, mas impelido pela direção do Senhor, ele foi e obedeceu. E aqui nós temos um ensinamento importante também. Quando nós não temos a visão do todo, é importante que a gente escute. Você pode até ponderar, o Senhor ele aceita essa dúvida sincera, quando você chega diante dele. Davi, ele fez isso muitas vezes, quando você chega e fala: ó Senhor, mas é dessa forma mesmo? Jó, enquanto estava sofrendo. Mas Ananias não tinha a visão do todo. Então ele ouviu, ponderou, mas obedeceu. E o que eu trago para vocês aqui hoje é que nós precisamos obedecer à voz do Senhor. Quando o Senhor te mandar ir para lá, vá para lá. E não mude a rota, não mude o caminho, permaneça firme. Ah não, mas eu estou vendo que indo para lá, talvez não seja bom. Mas a nossa visão, ela é turva, ela é limitada, ela não tem um grande alcance. O que temos que ter cuidado é que é se Deus mesmo que está nos mandando. Nós que lideramos jovens, já aconteceu muitas vezes o jovem chegar e falar assim: ó, vou namorar com essa aqui, Deus mandou ela para mim. Eu falei: cara, você tem certeza que Deus mandou? Porque a minha eu escolhi. Deus respaldou depois. Mas jovem, você tem certeza? Não, tenho certeza, Deus mandou. Daí eles namoram 4, 5 meses e terminam o relacionamento. A vontade que dá é voltar e perguntar: e daí, Deus cancelou o contrato? Não deu certo? gente não faz isso, né? Então talvez o que nós temos que ter cuidado é: será que a voz que estamos ouvindo, o direcionamento que estamos tendo, é Deus falando? Se for Deus, nós precisamos obedecer, confiar e obedecer. E como que eu vou saber que é Deus, Guilherme? Ah, quanto mais próximo você estiver dele, quanto mais relacionamento você tiver com ele, mais indistinguível será a voz dele. Eu gosto de dar um exemplo. Quando eu era pequeno, eu ia chutar bola na rua, e daí eu estava lá jogando bola, e determinado momento eu escutava um assobio do meu pai. Ele fazia um assobio que era específico, era claro, era dele, eu sabia que era dele. O que que eu fazia naquela hora? Estava jogando bola, poderia estar ganhando o campeonato, poderia estar ganhando a Champions League da Vila ali. Naquele momento eu largava tudo e corria para casa, porque eu sabia que se eu não obedecesse, eu ia chegar e ia apanhar, levar umas varadas. Então eu obedecia, porque quando eu escutava, eu sabia que era o meu pai que estava me chamando. Porque ele era meu pai, o relacionamento que eu tenho com ele é íntimo. Então poderia outros assobiar, se fosse o meu pai, eu sabia que era ele. Ouvir a voz de Deus fala um pouco sobre isso. Quando aceitamos a Cristo, nos tornamos filhos de Deus, e a voz dele passa a se tornar indistinguível na nossa vida. Quanto mais relacionamento você tem com ele, mais você sabe que é ele falando contigo e te direcionando o caminho. Às vezes o que acontece é que nós queremos a resposta muito rápida. O Senhor fala: ó, vá lá para lá, porque lá você vai vencer, você vai crescer, você vai prosperar e tal, tal. Não, e não funciona assim. Quando Deus chegou para Abraão, falou: olha, vai para lá. E na medida que ele foi caminhando e obedecendo, a revelação para ele foi sendo concedida. E na nossa vida funciona assim também. Então é importante que, quando escutamos a voz do Senhor, um direcionamento do Senhor, que nós obedeçamos a voz do Senhor. E foi o que Ananias fez. Ele foi lá, chegou, falou com o irmão Saulo, chamou ele de irmão, recebeu ele. Eu imagino que Ananias poderia também estar furioso, porque estava mandando matar, estava perseguindo. Mas ele chegou ali, irmão Saulo, ou seja, trazendo para perto. E só quem consegue fazer isso, queridos, é Cristo, é o amor de Deus, que manda amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. E foi o que aconteceu aqui com Ananias. Versículo 17 e 18. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Versículo 18, diz assim: imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Então aqui nós vemos a queda das escamas, a oração de Ananias, a restauração da visão espiritual. Então ele passou por aquele processo, ele teve aquele encontro com Jesus, ele ficou ali por 3 dias, sem comer, nem beber, sem enxergar. Quando Ananias vem, a Bíblia fala que impôs sobre ele as mãos, e imediatamente caíram-lhe como escamas dos olhos, e ele passou a enxergar. E Ananias diz que naquele momento ele foi cheio ali do Espírito Santo, no final do versículo 17. E no versículo 18 nós vemos a restauração que teve a visão dele, onde ele passou a enxergar, onde teve a verdadeira conversão. E a conversão, queridos, ela não é simplesmente uma mudança de religião, mas é algo que nos muda por dentro. É uma mudança completa, é uma mudança de visão, de missão. É onde enxergamos o nosso propósito. E foi o que aconteceu aqui com a vida de Saulo. Ele foi liberto daquelas crenças que ele tinha. Ele foi restaurado com a sua visão espiritual. Ele teve a revelação de quem Cristo é, a revelação de quem Jesus é. Ele teve uma transformação do seu coração, da sua mente e também do seu propósito. Ele teve uma mudança completa, ele foi mudado por dentro. E queridos, a história ela não acaba aqui, isso aqui é apenas o começo. No versículo 19, se puder passar ali para nós, diz assim: e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Queridos, uma nova visão, um encontro com Jesus que nos dá essa nova visão, ela também gera um novo propósito. A Bíblia fala que Saulo ele se levantou, que ele foi batizado, que ele foi cheio do Espírito. E Atos 9:20 também fala que ele imediatamente começou a pregar, começou a testemunhar. Porque quando Jesus ele muda a nossa visão, ele também muda a nossa missão. 9:20 diz assim: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. 21, ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? 22, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundiu os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Olha que desfecho dessa história interessante, queridos. Porque quando nós iniciamos Atos capítulo 9, ele tinha um destino, e ele estava indo para Damasco. Diga assim: Damasco. Ele estava indo para Damasco. No entanto, a missão dele era perseguir e mandar prender aqueles que testemunhassem de Cristo. Em Atos 9:20, ele continuou em Damasco. Ele não saiu de Damasco. Só que a partir do encontro que ele teve com Jesus, quando as escamas dos seus olhos caíram, que a sua vida foi mudada completamente, de dentro para fora, quando ele teve essa experiência, ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi batizado, quando ele teve a visão, a sua missão mudou. Ele continuou em Damasco, nesses versículos, mas agora testemunhando e pregando que Jesus é o Cristo. Queridos, isso nos ensina o que é conversão. Tanto é que no versículo 22 ali, a Bíblia diz que os judeus de Damasco estavam sendo confundidos. Ora, não era esse que veio aqui exatamente para perseguir os que estavam falando de Cristo e inclusive levar preso? E agora ele está aqui dizendo que Jesus é o Cristo? Porque quando Cristo entra na nossa vida, nós passamos a ter um novo chamado, nós passamos a ter uma nova missão. E nada impede que você aceite Cristo hoje, e amanhã você já possa testemunhar para a sua família, testemunhar para os seus amigos, para o seu colega de trabalho. Queridos, quando Cristo passa pela nossa vida, nada permanece igual. Visão mudada igual a missão mudada. A visão dele mudou, ele era cego espiritualmente. Quando as escamas caíram, ele passou a enxergar. Ele tinha uma nova rota, uma nova identidade. Ele se levantou e começou a pregar. Quando Cristo passa pela nossa vida, tudo muda, queridos. Tudo muda, a nossa identidade muda, a nossa visão muda e principalmente a nossa missão muda. Quantos aqui nesta noite já tem a revelação de quem é o Cristo? Vou fazer melhor, vou convidar você para ficar em pé, nós já estamos finalizando, amém? Minha esposa ali, graças a Deus. Eu quero que neste momento você faça uma oração. E eu vou convidar também para que a gente possa finalizar, todo mundo aqui na frente. Mas a oração que você vai fazer é: Senhor, tira as escamas dos meus olhos. Senhor, tira as escamas, eu quero ter um encontro contigo. Eu sei a revelação, talvez eu tenha a revelação de quem é o Cristo, eu já tive um encontro com Deus, mas muda meu coração. Não permita que os anos de caminhada na fé façam com que a minha visão fique turva e eu pare de enxergar claramente quem é o Cristo. Você vai orar nesse momento? Eu vou convidar para todo mundo vir aqui à frente, você que possa, vem aqui à frente, vamos orar junto, último domingo do ano. Nós não temos aqui o irmão Ananias, mas tem o pastor Glaucio, vai estar orando aqui também, impondo as mãos, as escamas vão estar caindo dos olhos. Também já será profético aí para 2026, para que você possa ser uma testemunha de Cristo aqui na terra, para que a sua visão seja completamente mudada, para que a sua missão seja estabelecida, e que no ano de 2026 você possa proclamar quem é o Cristo, aquilo que Cristo fez na sua vida, você possa levar adiante. Então você vai fazer essa oração: Senhor, tira as escamas dos meus olhos. E essa oração é para todos, não importa se você conheceu a Cristo hoje, está ouvindo pela primeira vez sobre quem é o Cristo, sobre a salvação que há somente em Cristo, ou talvez você está há 5, 10, 20 anos. Senhor, tira as escamas dos meus olhos, muda o meu coração. O encontro que nós temos contigo, ele é diário. Esse encontro diário faz com que a gente permaneça firme, inabalável. Começa a falar com Deus nesse momento. Enquanto adoramos, louvamos ao Senhor, deixa o Espírito Santo do Senhor se apoderar de você. O final do versículo 17 diz assim: Ananias falando assim, que ele veio para que orasse, recuperasse a vista e ficasse cheio do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo é algo que é feito repetidamente. Essa expressão nos diz que nós temos que sempre nos encher, buscar mais e mais. Deus, ele é uma fonte inesgotável.
Meu coração,
oh, aleluia.